Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
Sim, discutindo tudo sobre o São Paulo aqui no Semana Tricolor. Estamos ao vivo mais uma vez, né? Você que está chegando aí, não importa o dia, a hora, período do dia, seja muito bem-vindo. Semana Tricolor está no ar aqui.
Está ouvindo ruim? Eu estou ouvindo ruim.
Estamos no ar aqui com o nosso time, Ricardo Senna, Daniel Perrone, e hoje recebendo um convidado especial, Caio Domingues, né, do Resenha Tricolor, hoje especialíssimo convidado com a gente, com o apoio da Meat Store e também de Uzi 360. Bacana demais, já o Dani entra na tela também, deu uma corintianada no fone lá do Daniel Perrone, deu uma corintianada, e aí não está funcionando muito bem. E aí, seja bem-vindo, viu, Caio? Tudo bem com você, Caio?
Pô, Sombra, tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, o Ricardo, Perrone também, e falei aqui nos bastidores que não tinha dia melhor para encontrar vocês, melhor segunda-feira da década.
É, não, é uma segunda-feira fantástica para nós São Paulinos, né, cara? Porque eliminar o Corinthians num mata-mata, né? Num mata-mata é uma coisa que vinha se transformando numa dificuldade. No último século, 9 mata-matas e a gente sendo eliminado em todos, né? É, acho que as coincidências que aconteceram de mata-mata com eles tendo sempre times superiores aos nossos, né? Então isso aí acabou colaborando demais. Então aqui também Ricardo Senna com a gente, né? Conhecido de todo mundo. Vamos tocar o papo aqui em dia, então vamos lá. Você estava no jogo ontem, Caio?
Ah, tava, né, Sombra? Eu vou te falar que, apesar do São Paulo ter ido para 3 finais nos últimos 4 anos, a gente estava muito carente do que a gente viveu ontem no Morumbi, né? Para quem está vendo depois, no domingo no Morumbi. Porque com público, estádio lotado, São Paulo sendo superior, para mim, os 90 minutos praticamente sobre o Corinthians, o São Paulo ganhando com autoridade. Tipo, fazia falta o que a gente viu, né, nessa tarde especial no Morumbi. Saí orgulhoso com o meu time, como há muito tempo eu não saía, né? A gente foi campeão ano passado, mas infelizmente não estava no estádio. Então, o que se viu ontem no Morumbi foi muito especial, cara. Foi muito legal poder fazer parte de tudo isso.
Legal. Você também estava lá no Morumbi, né, Dani?
Opa, estava sim. Estava no Morumbi. Vitória maiúscula do São Paulo, apesar do escorregão lá do Jandrei, né, nos últimos minutos, mas isso foi para eu poder acertar lá a quina, né, o resultado exato lá do sportsbet.io, né, apostei no 2-1, então me dei bem, né, tenho que pagar o bicho lá para o Jandrei, né, mas tirando esse vacilo do nosso goleiro titular, tá, é nosso goleiro titular, tirando esse vacilo, foi uma vitória de propriedade. Acho que o grande sacada do Rogério foi ter colocado o Wellington, tá? Jogou em cima do Fagner e do William. O Fagner também estava meio machucado, né? Que saiu, né? E o William saiu no começo do segundo tempo. E aí, assim, a partir da saída do William, né? Que se deu com o gol do golaço, né? Coletivo do São Paulo, né? Do Alisson, que merecia, né? Fazia tempo que ele estava merecendo um gol, mas a saída do William, para mim, já decretou a classificação de São Paulo ali. E aí foi uma jogada muito inteligente do Rogério ter colocado o Wellington, que é bom na defesa, né? É muito bom na defesa e é um jogador incisivo para jogar lá no lado direito do Corinthians, que era um lado que, teoricamente, sempre foi forte, mas a gente via nos últimos dias. O Fagner estava acusando estafa, né? Quem acompanha, eu não torço para o Corinthians, vocês sabem, mas eu acompanho, né, todos os times, e o William está com um problema no quadril, jogou quase no sacrifício, e mesmo assim foi bem, né? Vitória maiúscula do São Paulo, estamos na final.
Vitória maiúscula. O que você gostaria de falar do clássico de ontem, Ricardo?
Ah, sensacional, né? Boa noite a todos aí, obrigado pela audiência, vocês que também estão ouvindo aí depois no Spotify, Deezer e todos os canais de podcasts, né? Ah, é sensacional. Você começar a semana assim, ver aquele clima que estava ontem no Morumbi, quase 54 mil torcedores, que podia até ser um pouco mais, né? Se não fossem as dificuldades aí, que a gente sabe. Mas o clima estava muito bacana. E por mais que fosse um jogo assim complicado, né? Sempre é complicado contra eles. Eu estava comentando lá, estava assistindo o jogo lá com o Barolo, com o Teclas, lá, o Daniel, um monte de gente ali. E estava comentando, falei, cara, impressionante, eu não tô nervoso, eu tô com um excesso de otimismo que não é normal. Não era cantar vitória antes do tempo. Mas sabe quando você pega um time que você acredita, que você vê que os caras estão correndo, que os caras estão aplicados? E a gente vê isso no São Paulo, é isso que a gente queria ver há muito tempo. A gente sabe das limitações técnicas, tem muita coisa ainda para arrumar, para corrigir. Mas hoje, quando o São Paulo entra em campo, você não espera que vai ser um time que não vai correr. Você não acha que é um time que vai se entregar com um gol sofrido. E isso tá trazendo a torcida junto, né? E não à toa a gente vê o São Paulo com os maiores públicos aí do Paulistão. Uma média de público excelente, isso já há alguns anos, né? E agora o São Paulo sendo não só muito forte em clássicos, que era uma coisa que a gente não vinha sendo faz algum tempo, como o Caio lembrou, nos últimos 4 anos são 3 finais, isso é uma evolução para se considerar, e todo o time do São Paulo está de parabéns aí, principalmente o torcedor, né?
É verdade. Ô, Caio, conta para nós aí, para você, quais são os jogos, porque apesar do Rogério falar que tem vários titulares, mas você acha que na mente dele, ele já tem, de fato, os titulares que não podem se ausentar?
Sombra, eu acho, e não são os que a torcida gostaria de ouvir. Por exemplo, eu dificilmente acho que sai o Igor Gomes para o jogo de quarta-feira, e eu digo que não sai porque o Sara não está. Porque, para mim, esses dois são os titulares na cabeça do Rogério, porque fazem o papel tático que ele tanto gosta. E acho que eles têm seu valor, sim. Eu até comento que, e concordo que às vezes o Igor joga abaixo do que a gente espera, mas a gente tem na nossa cabeça o Igor que surgiu como sendo o novo Kaká. Ele nunca vai ser o novo Kaká, ele é o Igor Gomes. Então, quando a gente passar a alinhar a expectativa sobre ele, é capaz de a gente ser um pouco mais feliz nessa relação dos dois. E na minha cabeça, os titulares do Rogério, indiscutivelmente hoje, Pablo Maia. Eu não vejo o Luan hoje nem brigando por posição enquanto ele não estiver fisicamente muito bem. O Igor Gomes ou o Sara, né, um dos dois para fazer esse outro papel. E eu diria que eu acho que o Alisson também é titular inquestionável, além do Diego Costa. Mas eu acho que nesse jogo, apesar do Wellington ter feito uma boa partida, com a volta do Arboleda, ele gosta do jogo aéreo, ele deve escalar o Arboleda, é capaz do Wellington ir para a reserva e ele colocar o Léo na lateral. Então, na minha opinião, o que eu acho que o Rogério já tem? Diego Costa, Pablo Maia, ou o Sara, o Igor Gomes e o Alisson. Eu não sei nem se o Calleri é titular absoluto na cabeça do Rogério. Acho que o Calleri estar ou não depende muito de como joga o adversário, como foi no primeiro jogo das quartas lá, que eu por mim, escalaria o Calleri mais 10, mas a cabeça do Rogério funciona diferente e ele sabe mais que nós.
O Nestor também não está nesse grupinho aí, não, Caio?
Também. Esqueci, sem dúvida. E vou te falar, né, Sombra, como evoluir o Nestor quando o Rogério jogou ele um pouco mais para frente. A gente colocava o cara de primeiro volante, até fisicamente é injusto com o moleque. Quando colocou ele um pouco mais para frente, tá jogando demais. O passe que ele deu pro gol de Wellington é de quem conhece de bola, cara. Eu esqueci do Nestor, bem lembrado.
Só uma informação, galera. O Arboleda não joga o primeiro jogo, tá? Ele tem lá o confronto da seleção e o Eduardo Afonso publicou no Twitter que o Arboleda só vem, acho que na quarta-feira à noite mesmo, para o Brasil e aí ele está garantido para a grande final, né? Que vai ser no Allianz Parque. Aliás, não sei por que tanta reclamação lá. É problema do Palmeiras. Eles que tinham que resolver e resolveram, sabe? Não tinha nem que vir para o São Paulo essa bucha aí de jornalista perguntando, e muito menos a federação, né? A federação tinha que falar, olha, Palmeiras, vocês têm que resolver. E resolveram. Mas voltando, eu acho que o... Acho não, o Arboleda só joga na grande final, no domingo.
E só um comentário rápido sobre essa questão aí de estádio e tal. Eu até postei no Twitter do Arquibancada hoje, porque assim, para o pessoal não cair nessa narrativa que foi meio distorcida. Nenhum momento o São Paulo, ninguém do São Paulo falou que não jogaria no Allianz. Nenhum momento. O que foi falado era que se mantivesse o regulamento para jogar domingo. Se o Palmeiras ia jogar lá ou em qualquer outro lugar que fosse, ele que tinha que se acertar lá com a dona do estádio, a organizadora do estádio, que é a W Torre. E aí eles postaram, né, que realmente conseguiram um acordo lá por conta do show que eles teriam domingo, né, a montagem do palco, né, que começaria domingo, que eles conseguiram um acordo com a W Torre. E já até existem alguns tweets falando que eles, inclusive, vão ter que ceder parte da renda aí como multa, né, e uma parte do estádio não ficará aberto para o público por conta da montagem, então não vai ter capacidade total de público lá. Então, assim, o problema não é nosso, é o São Paulo que faça parte dele no campo e tomara que, dando pra gente, o show vai ser se vier o título, né?
E pode botar o Palmeiras todo com o Maroon 5 todo em campo que a gente vai ganhar.
Olha!
Ô Sombra, oi. Sabe o que eu acho, cara? Que pra mim foi um baita jogo de cena dos dois lados. A Leila tá sendo criticada pra caramba por causa de assessor que torce pra não sei qual time. Ela virou presidente, está apanhando de tudo que é lado. Ela fez o show dela para a torcida dela. E o Cazares, que é muito criticado do nosso lado, fez o show, bateu no peito, falou, ó, não abro mão. No fim, saiu todo bom para todo mundo. Foram 24 horas de jogar para a torcida e tudo resolvido. O Morumbi cansou de ter jogo com um palco lá atrás, com parte da arquibancada fechada. Era... Me parece meio óbvio que essa solução poderia ser tomada. Então, para mim, na minha opinião, baita jogo de cena dos dois lados e ficou bom para todo mundo.
Você lembra?
Não pareceu que foi aquele discurso igual de criança birrenta, assim? Eu não estou fazendo porque estão me mandando, é porque eu quero.
Eu lembro nos anos 80, tinha show lá no Morumbi, mas assim, ficava montado exatamente atrás do gol, do portão principal. Pô, às vezes o cara batia no gol, a bola batia no tapume atrás e voltava.
Exatamente.
Não é? Agora, fazer um questionamento, começando pelo Caio, do Resenha Tricolor, hoje nosso convidado, e depois, da 9h15, vai ser o Daniel Perrone, que vai estar com o Caio lá no Resenha, né? Então, aí você tem bastante tempo juntos aí para ter um papo legal sobre São Paulo, com todos os pontos de vista possíveis e imaginários. Para o Caio e também para vocês dois aí, em relação ainda, não só ao jogo de ontem, mas também analisando a linha de crescimento do São Paulo. O Rogério, um tempo atrás, falava, olha, eu vou saber o estágio real do São Paulo quando ele estiver, se passar do São Bernardo e jogar contra Corinthians e Palmeiras, eu vou saber o estágio real do São Paulo. Hoje, passamos pelo São Bernardo, passamos pelo Corinthians. Vocês entendem que qual é o estágio que o São Paulo tem hoje? É um time de plena confiança? É um time que a gente pode garantir que não vai ser que nem no ano passado, que briga para não cair? Ou já é um time que ele fala, ó, vai brigar por vaga de Libertadores lá em cima, só não vai conseguir chegar perto de Flamengo, Galo e Palmeiras? Como vocês veem o estágio que dá para se deduzir desse São Paulo nesse momento?
Sombra, você sabe, eu já falei isso milhares de vezes, vou falar de novo, eu sou seu fã, acompanho você todos os dias e eu ouço você falando dessa questão do estádio quase diariamente na rádio e eu discuto com você internamente aqui na minha cabeça. E eu acho que sim, que a gente consegue enxergar hoje que o São Paulo está pronto para o momento atual. Fazer um planejamento no São Paulo de 6 meses é impossível nos últimos 10 anos. Então, para hoje... Para a Copa do Brasil, que é semana que vem, para o jogo da Sul-Americana e para as finais do Campeonato Paulista, o São Paulo está pronto. São Paulo hoje tem um bom elenco. Se a gente olhar o banco ontem, a gente tinha Miranda, Luciano, Reinaldo, Volpi, Nicão, Patrick. A gente tem um elenco. Esses caras todos estavam no banco. O Corinthians não tinha metade desses caras no banco. Então, assim, estamos prontos. Agora a gente precisa saber... como o próprio Rogério e esses caras todos vão lidar num momento de dificuldade. Quando perder 2, 3, 4 seguidas, que foi o que aconteceu ano passado, a coisa degringolou. A gente teve muita dificuldade no começo do Paulista. Hoje, o São Paulo está pronto para enfrentar o que vier pela frente, na minha opinião.
E aí, Dani?
Então, eu ia falar exatamente isso que o Caio falou. A gente tem um elenco, né? E a grande vantagem do São Paulo hoje, que é o que o Caio falou hoje, é que, vamos dizer assim, o time B ganhou do time A e o time B está jogando. Entendeu? Então, e o time B é mais rápido que o time A. O time A é experiente, mas o time B está jogando muita bola e é momento. Eu sempre falei, Copa do Mundo, Campeonato Estadual, Várzea, Brasileiro, eu sempre falei que futebol é momento. Até um dia aí, eu falei pro Domênico aí no estádio, ele perguntou, seleção, você iria com quem ou com quem? Eu falei, cara, futebol é momento. Põe o Ganso e o Neymar na seleção, porque momento, tem que convocar. No caso do São Paulo é esse, a base está no melhor momento, Cotia está numa super confiança, mantém eles. Aí eu vou dar também mais uma informação, depois do jogo, e isso corrobora com o que o Caio falou, que a gente só pode ver o hoje, a gente não pode ver o daqui a 5 minutos, que não vai dar, muda tudo. Eu conversei com um conselheiro da situação, né, ligado ao grupo do Júlio Casares, e ele falou, poxa, o São Paulo tinha um plano de vender 2 jogadores e não deu certo no começo do ano. Era para vender 2 desses caras aí com preço maior do que foi oferecido e não deu certo. Então, muito provavelmente, é quase certo que 2 jogadores no meio do ano agora vão sair na próxima janela, se não 3, tá? Depende muito das propostas. Eu acho que o São Paulo fez certo em segurar, né, aquela história dos 106 milhões lá, podem virar mais, né? Só que eu ouvi desse conselheiro que o plano do São Paulo era ter vendido 2 jogadores no começo do ano a um bom preço, não veio o bom preço, então provavelmente no meio do ano a gente vai estar, entre aspas, enfraquecido, porém, Cotia, cara, eu fui para Cotia no sábado, né, fazer uma matéria. Cara, aquilo ali é o São Paulo Futebol Clube em carne e osso. Eu só tinha visto o estádio, né, o Marcelo Portugal Gouveia, e os dois gramados que tem do lado. Aí hoje eu fui visitar no sábado o Refis, fui visitar o hotel, a gente almoçou no hotel. Cara, aquilo ali me dá uma grande esperança, se bem administrado, me dá uma grande esperança da reposição ser praticamente infinita, se bem administrado, porque a estrutura espetacular, e estava o Zete lá, né? São Paulo estava fazendo um amistoso, né, sub-20 com o Corinthians, né? Estava fazendo lá e o Zete estava lá, faz parte lá da comissão de base.
Que a estrutura de Cotia é maravilhosa, todo mundo fala, você pode testemunhar, é sensacional. Mas tem uma coisa que é muito mais importante que tudo isso, né? O RH, o recurso humano. Porque o Palmeiras não chega nem perto do São Paulo como estrutura de base, mas veja o trabalho que eles estão fazendo de captação de molecada, né? Estão pegando uma molecada muito boa, né? Então, você ter esse poder de captação dessa garotada que aparece por todos os cantos do Brasil, se somado a essa estrutura que nós temos aí, vai ser maravilhoso mesmo. Né?
E aí, é a história, Ricardo... do bem gerida, né? A história do bem gerida. Se for bem gerida, Cotia é infinito. Eu ponho a mão no fogo, é infinito se for bem gerido.
E ontem o Rogério ainda falou na coletiva, né? Que parece que, assim, o que pode tirar o São Paulo da lama é vender jogador. O garotos da base.
Não tem jeito, não tem jeito. E 2 ou 3 vão ser vendidos. Eles esperam, né?
E não pode ser pouco dinheiro, hein? Se não for 150, 200 milhões, o caldo entorna.
Rezar para o Antony ser vendido lá, né? Que parece que tem proposta, isso já daria uma boa ajuda sem mexer aqui, né?
Mas é que o Antony, ele é 20% de mais-valia, né? Não é 20% do total que ele for vendido, né? É da diferença do que for vendido pelo que o São Paulo vendeu.
Mas ainda tem a porcentagem de formador. Isso também tem. É junto, né?
Então você pega 5%, por exemplo, vamos supor, vendeu por 30 milhões de euros. Então é 5% de 30 milhões, mais 20% de 30 menos 16, né? Já ajuda.
14, qualquer... por aí.
Por aí. E aí, Ricardo, que estágio que está esse São Paulo? Nós vamos estar felizes assim quando se der. Que vai. Eu estava falando hoje no estádio, né? Que a torcida tem que saber reagir de maneira positiva quando tiver derrota, quando engatar alguns resultados ruins. Não é só quando ganha.
É, isso é um ponto importante, até para gerar menos pressão, né? Eu até resgatei um post de fevereiro, que foi uma crítica lá na arquibancada para o time. O time estava merecendo críticas, e críticas eu acho que são sempre bem-vindas, né? Quando são construtivas. E até então, São Paulo vinha tendo dificuldades, um time em formação. E aí a gente colocou, assim, do lado de cada crítica, o que, que evoluiu, né? Então, por exemplo, a zaga ficava exposta, isso se consertou com o primeiro volante, sendo o Pablo Maia. O meio-campo não tinha criação, o Pablo Maia acabou consertando isso, entrando como primeiro volante, adiantando o Nestor para meia, né? O excesso de cruzamentos que a gente via naqueles jogos iniciais, pela ineficácia de meio campo, parou de acontecer. Você começa a ter o Wellington jogando, fazendo jogada de linha de fundo, triangulações com o Alisson. Na direita, em alguns jogos, Igor Gomes com Rafinha também funcionando. Então, você começa a ver uma evolução. Se você pegar aqueles jogos lá contra Guarani, contra o Ituano, foram muito ali começo de temporada, hoje a gente vê é nítido a evolução da equipe, né? Então, eu acho que, assim, esse time pode ainda crescer mais. Você precisa ter uma continuidade de trabalho, e eu espero, o que eu torço muito é um pouco do que o Caio falou, num cenário de derrotas que vão acontecer em algum momento, que os jogadores, primeiro de tudo, não deixem de correr pelo treinador, né? Porque a gente viu isso acontecer em algum momento no ano passado. Então, se o elenco tiver essa consciência que, poxa, dá para a gente manter essa mesma pegada, essa mesma filosofia aí durante o ano, o São Paulo vai ser muito mais competitivo do que foi em 2021. E aí, do outro lado, a torcida também. A gente estava falando em off aqui antes de começar. Talvez pelo fato do São Paulo, isso sem clubismo, tá? Tem gente que não vai gostar de ouvir, mas faz parte. O São Paulo não é favorito para esse título, não é favorito para essa final. O Palmeiras é um time muito mais pronto. Talvez até por esse cenário, o torcedor entenda que, assim, poxa, o São Paulo, ele cumpriu seu dever, mas pode arrancar esse título do Palmeiras, pode conseguir esse bicampeonato. Se por acaso não conseguir, cara, tá de parabéns pelo que mostrou até aqui nos clássicos, a postura, a entrega. Então, tomara que esse bom relacionamento entre torcida, time, treinador, jogadores, continue para a gente conseguir ter um começo de Sul-Americana bom, principalmente o começo do Brasileirão, que já está aí, né, daqui a alguns dias, e que a gente comece um segundo semestre bom, porque, historicamente, por tendência, o São Paulo costuma ser melhor na reta final do Brasileirão, costuma dar uma engrenada. Se a gente começar bem o Brasileiro, quem sabe a gente não faz uma campanha aí para brigar entre os top 5 do Brasileirão, que eu acho que hoje, se a gente olhasse hoje, eu acho que entre os grandes aí da Série A, o São Paulo está entre os 5 ali, times, assim. Não digo de elenco, mas pelo que vem entregando em campo, né?
Então, mas eu acho que o São Paulo tem hoje, na minha ideia, mais elenco. E vou te dizer por quê. A gente tem uns 15, 16, 17 jogadores que estão, assim, na mesma faixa ali, nota 6, 6,5, 7. E tem reposição. Já você pega outros clubes, não vou dizer do Galo, tá? Não vou dizer do Galo. Mas, por exemplo, eu acho o Flamengo. O Flamengo tem um monte de jogador nota 8 ou 9. Mas lá na reposição, será que tem do mesmo nível? Será que não cai muito o nível daquele que entra? Você vê o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, ele tem lá os seus melhores jogadores, aí os veteranos, mas são, pô, jogadores assim, o William, Renato Augusto, é jogador de nota boa, de seleção, futebol europeu, etc e tal. Pô, se eles saem, o cara que entra é nota 4, é nota 5, né? E isso tá deixando, olha, eu vi hoje o Mano sinceramente preocupado, né? Porque ele tá vendo que, assim, esses caras não vão aguentar e não tem reposição nem perto deles, é muito abaixo. Então, não sei, hoje minha visão é de que o São Paulo tem até um elenco bom, bom elenco, na quantidade e qualidade, sem dizer que são ótimos, mas de razoável para bom.
Ou mantendo o mesmo nível, né?
Exato, acho que a grande prova disso, desculpa a cena, é que o Rogério acho que não repetiu a escalação em nenhum jogo do campeonato. E o nível foi sempre sendo mantido, sabe? Eu tô com sombra aí, eu acho que a gente não tem nenhum nota 9, acho que nosso grande destaque é o Caleri, é uma nota 7, 7,5, Luciano também, mas também não tem nenhum esse ano nota 2, 3 dentro do elenco, como a gente tinha até ano passado vários. Então eu tô com sombra.
É verdade. Ô, Dani, você tem um recado aí da Meat Store? Na sequência, eu vou falar do confronto final, São Paulo e Palmeiras.
É, Sombra, Meat Store, um jeito inovador de se comprar carne, do nosso amigo Marcião. Marcião deve estar feliz, né? Tricolor, fanático e ainda dono do açougue virtual mais desejado de todos os paulistas. É carne da Wessel, é carne da Bassi, da Patagônia, congelados e resfriados, para o seu churrasco ficar top, 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 topzera. E tem uma grande vantagem: se você compra R$250 de carne para o seu churrasco lá com a tua família, os amigos, olha a final chegando aí, né? Quando você compra esse churrasco com R$250, você ganha R$50 de desconto. Para carne dessa, se você pegar R$250, cair R$50, é quase um quarto, é quase, eu não sei, sou ruim de matemática, né? Só sei que é muita vantagem. Então, ó, anota aí, hein, no Arquibancada Tricolor vai ter lá o cupom de desconto para vocês do Semana Tricolor, Meat Store, Sombra.
Legal, olha, muito obrigado o pessoal mandando mensagem, olha aqui, o Alves falando, curti a live com o pessoal, já sentei o dedo no like, então olha, já a gente vai trazer aqui também mensagens da galera que está participando da nossa transmissão. Se você está assistindo, deixe o seu like, tá bom? Vamos falar de São Paulo e Palmeiras, então. Dois jogos, como que vocês veem? Percentual de chance para as equipes, começando pelo Caio.
Sombra, eu diria que é 60-40 para os caras, e o meu raciocínio, hoje eu estava gravando lá o podcast com o pessoal do GE, é o seguinte: onde eu acho que São Paulo se diferenciou dos outros adversários que a gente enfrentou? Inclusive eu falei que eu achei que as quartas foram mais difíceis que a semi. O Rogério é um cara estudioso, o Rogério encaixa o time de acordo com o adversário, o Rogério tem jogadores jovens que são muito aguerridos e dedicados. E o grande problema de a gente enfrentar o Palmeiras é que do outro lado tem tudo igual. Tem um treinador bem estudioso que monta o time de acordo com o adversário, tem um monte de jovens talentosos que se entregam pra caramba e, infelizmente, eles estão há mais tempo com essa estrutura toda que a gente está falando aí. Então, eu diria que os caras são favoritos, num 60-40, o que não significa que os caras vão ganhar. Para a gente ganhar esse título, a gente tem que tá no 101%, né? Mais do que o 100%. E aí a gente consegue ganhar, mas eu acho que vai ser bem complicado.
Fala, Dani. Opa.
Então, são dois jogos, né? É muito diferente da semifinal, né? Que é um jogo só, ou as quartas que é um jogo só. Você tem até você pode até levar o jogo pro Allianz Parque com chance. Eu penso que é 60-40 para o São Paulo no primeiro jogo e, vamos supor, se der um empate, por exemplo, 70-30 para o Palmeiras no segundo. Tá? O que eu vejo é que eu não consigo enxergar uma porcentagem para um lado ou para o outro nos dois jogos. Tudo vai depender, para mim, do primeiro jogo. É o jogo que o São Paulo tem que jogar para fazer o resultado. 1-0, 2-1... Enfim, 3-2, não vai importar o quanto de gol que fizer. Se ganhar, aí leva um bom resultado para lá e a gente tem um time que hoje dá para confiar.
É, você falou que a gente ia ser campeão, não recua não, Dani. Você falou que
não,
a gente ia ser campeão.
Não, não recuei não, a gente vai ser campeão. Pode botar o Maroon 5 lá, pode botar o David Gilmour, que já tocou lá também, a gente vai ser campeão. Vamos ganhar esse jogo, vamos ganhar no Morumbi e lá a gente empata. Depois eu te passo os resultados para você apostar lá no seu site de apostas.
Boa, boa, boa. Diga aí, Ricardo.
É, eu concordo que, assim, em termos de percentual, eu acho que também é 60-40, mas eu não vejo isso de forma ruim, não, porque ano passado também eu achava que o Palmeiras era bem favorito. É, eu acho que isso aí vai ser muito positivo para a gente, para tirar um pouco a pressão. A gente não tem aquela pressão de estar na fila. É, o São Paulo é o atual campeão paulista. É, eles têm a obrigação teórica, assim, de ganhar, de serem campeões. São os atuais bicampeões da América. Acho que o São Paulo vai ser franco atirador. No jogo do Morumbi, eu acho que é a grande decisão. Se o São Paulo conseguir ganhar no Morumbi, mesmo por uma vantagem mínima, lá eu colocaria Luan, Pablo Maia de volante, meteria um ferrolho lá, trancava o time, e aí arranca um empate lá para ser campeão. Eu acho que existe, assim, a possibilidade. O jogo do São Paulo, de alguma forma, acho que encaixa bem contra o Palmeiras, são sempre bons jogos, né, ultimamente. É, ano passado, eu acho que a única aberração foi justamente o jogo da Libertadores, e também por conta da ida, né, do Morumbi, que a gente cedeu ali o empate, né, em falhas nossas individuais. Então, eu acho que, assim, o Palmeiras também acaba tendo um certo respeito ali pelo São Paulo, o próprio Abel. É, não dá para vir de peito aberto para cima do São Paulo. Da mesma forma, o São Paulo também não pode errar. Então, erros como o de ontem, por exemplo, do Jandrei, não podem acontecer. Erros como da partida da primeira fase, numa desatenção. Diego Costa estava fora, o Arboleda chegou com atraso na marcação do Rony e tal. Esse tipo de erro não pode acontecer. Quem errar menos vai levar. E eu acho que existe ali uma chance, e esse favoritismo para o Palmeiras eu acho que vai ajudar muito o São Paulo.
É isso aí. São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo no Morumbi, quarta-feira. Segundo jogo às 18h30. Teve um rolo aí que parece que o metrô não queria estender o horário de funcionamento, mas já andei vendo no Twitter um jornalista falando que parece que o metrô ia esticar um pouco o horário, mas eu não tive essa confirmação ainda. Seria o ideal, né? Porque é uma puta sacanagem com a torcida, né?
Muito. É, o jogo é num horário muito ruim, né? Para quem depende de transporte público, só a caminhada do estádio até a estação dá ali em torno de 20 minutos. A galera vai sair antes do jogo. É. Teria que sair antes do jogo acabar, né? E assim, só um adendo, né? O torcedor merece muito os parabéns, porque, assim, vem tendo dificuldade para comprar ingresso, tem dificuldade para ir embora para casa, enfrenta a chuva, nada que a gente já não conheça há muito tempo. Mas a torcida do São Paulo tem sido, assim, um ponto muito importante, um combustível muito forte aí para o time. E a gente já vendeu mais de 30 mil ingressos, né? Então vai ser cara de final, clima de Libertadores, quarta-feira.
Tá. O Caio, qual é o segredo para tentar parar o Palmeiras?
A gente foi parado pelo Palmeiras, acho que no primeiro jogo, provando do nosso próprio veneno, né? O Rogério, no jogo contra o Corinthians, ele foi lá, deu aquele abafa, conseguiu fazer o gol e aí esfriou o jogo. E a gente sofreu exatamente isso no jogo contra o Palmeiras no Morumbi. Eu diria que é isso, a intensidade no começo, tentar achar aquele golzinho e aí deixar os caras saírem um pouquinho mais, porque eles também são muito fechados. O São Paulo, na minha visão, não pode de jeito nenhum tomar o gol antes do Palmeiras, porque aí é jogar o jogo que os caras gostam. Então é tentar fazer um golzinho no começo e jogar o jogo que a gente gosta. A gente ter um pouco mais de espaço para finalizar. Então, assim, para mim o segredo é esse gol antes dos caras.
Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Para mim, um jogador que representa muito no Palmeiras, que é um baita protagonista, e sempre que ele joga contra o São Paulo, ele é um demônio. É o Dudu. O Dudu é um grande problema. E parece que contra o São Paulo, ele joga todo jogo contra o São Paulo, ele joga bem. Todo jogo. É impressionante. É gol por cobertura, joga demais. Tinha que dar um jeito de marcar o homem ali, porque aquele lado ali é o mais forte.
Isso aí. Essas saídas dele com o Rony ali pela direita foram que mataram o São Paulo no Morumbi naquele jogo, né? É, o São Paulo marcou bem o Rafael Veiga, né? Que não, até não jogou tão bem nesses últimos jogos, mas o Rony e o Dudu são um problema. E esses 10 primeiros minutos de jogo do Palmeiras são muito, assim, intensos. O São Paulo tem que ter muita atenção aí.
Verdade. Diga aí, Dani.
Não, eu até ia dizer sobre o Dudu. Você tirou as palavras da minha boca. Então, vamos seguir o jogo, porque, para mim, parar o Palmeiras é parar o Dudu. Se me falasse, olha, simples para você, como é que... Ah, marca tal, olha, anula o Dudu. Se a gente conseguir anular o Dudu nos dois jogos, a gente tem muito mais chance de ser campeão do que eles.
É verdade. Alguém queria destacar algo mais desse confronto contra o Palmeiras? Diga aí, Caio, gostaria de botar mais aí um pitaco aí em cima?
Sombra, eu vou muito na linha do que o Senna falou. Eu acho que a nossa obrigação nesse campeonato foi cumprida, que era a gente chegar até a semifinal. A gente ainda teve um plus, que foi ganhar em cima dos caras. Então a gente vai para esse jogo, óbvio que é uma final, que tem uma expectativa alta, mas com uma pressão menor. E eu acho que isso pode ser um fator positivo para o nosso lado, e acho que o São Paulo vai sair com o bicampeonato aí, viu?
Legal, bacana, é isso aí. Eu penso muito com vocês, né? Assim, já de chegar nesse estágio de jogar a final, acho que assim, dentro do contexto do São Paulo, já é um puta, sabe... não tirei nota 10, mas pô, a professora disse que eu melhorei pra caramba. Eu tirei nota 0 na primeira prova, na segunda tirei nota 9, né? Agora tô feliz da vida.
A gente ia ser rebaixado, gente, segundo alguns aí, depois de 4 jogos. A gente ia ser rebaixado. Tinha gente preocupada. Eu tenho um grupo de WhatsApp aí, até o Caio participa do nosso grupo. Tinha um cara lá que ele sempre na quinta ou na sexta rodada do brasileiro ele tá achando que a gente vai cair. Dessa vez ele achou no Paulista que a gente ia cair.
Mas, o Dani, eu não quero fazer a defesa do seu amigo aí do grupo, mas vou te falar uma coisa. Quando eu vi ali Nestor de volante, primeiro volante, quando eu vi o Nicão, naquele jogo contra o Guarani, na ponta direita, todo torto e pesado, daí eu falei assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer com nós aí esse ano?
Mas, ô Sombra, só fazer um comentário. Você está perfeito e acho que foi o pensamento de 100% da torcida São Paulina. E eu acho que mais do que o time evoluiu, o Rogério evoluiu. Você percebe no tom das entrevistas dele, como ele baixou um pouco, ele está um cara mais humilde. Ele nessa própria entrevista, ele falou sobre o Vitor Pereira, ele falou, cara, realmente atrapalha fisiologicamente jogar 2 dias a menos. Ele tem reconhecido, ele tem jogado mais com o grupo, sabe? Eu acho que faz parte dessa evolução do São Paulo, uma evolução do Rogério, porque ele estava querendo fazer coisas que eu não vejo mais ele tentar fazer agora. Eu acho que o Rogério cresceu e o time cresceu junto com ele, na minha opinião.
Concordo. Reviu também certas coisas, né?
Exatamente, esse é o ponto que eu ia falar, ele reviu muita coisa, né? Muita gente reclama, por exemplo, o Éder não tem que ser titular e tal, mas o Luciano ele não teve pré-temporada, ele ficou contundido a maior parte do tempo, tá voltando agora, né? O Igor Gomes, que muita gente também tá criticando bastante, mas não fez um jogo ruim ontem, de repente ele tá ali porque o Sara também tá fora, né? Então, você vê, por exemplo... Eu falei isso, acho que na última edição aqui do Semana Tricolor. O Rogério mexeu no gol, tirou o Volpi, que era intocável, né? Tudo bem que o PR não era uma alternativa, mas ele mexeu no gol. Ele mexeu na lateral esquerda. O Reinaldo era titular absoluto. Ele colocou o Wellington. Você vê o time mudando a cada jogo, conforme o adversário. E você vê cada vez mais, assim, o Rogério adaptando o time, ou as ideias dele, ao time que ele tem, aos jogadores que ele tem. É mais ou menos a crítica que o Mano fez hoje, ou que alguns amigos corintianos falam, do Vitor Pereira, que é o técnico português lá deles, que está chegando agora e ainda não conhece o elenco. Então o cara tem uma metodologia de jogo, ele vai tentar enfiar aquela metodologia independente do elenco. E no São Paulo não, você vê que o Rogério ele modifica ali conforme as peças disponíveis. Putz, hoje o Rigoni não está bom para jogar, vai estourar. Encosta ele, eu vou mudar aqui o time um pouco. Isso está sendo muito bom para o São Paulo, né?
É isso aí. E na Copa do Brasil, Juventude, como que vocês veem esse confronto aí?
Duríssimo, né? Tipo, acho que de todo sorteio, se não é o pior, é o segundo pior adversário. Talvez o Coritiba para o Santos seja mais difícil. Mas, cara... Não tem muito o que fazer. Eu acho que diferente do jogo contra o Palmeiras, nesse duelo a gente é favorito. não tem mais essa história de gol fora, ainda bem, porque a gente sempre se atrapalhou com esse regulamento. E a gente decide em casa. O Morumbi tem jogado a nosso favor, o Rogério sabe puxar o time para jogar em casa diferente. Eu vejo o São Paulo com boas possibilidades de passar.
Estou super confiante contra o Juventude, mesmo sabendo que é rosca, mas eu estou super confiante pelo que o São Paulo está apresentando como luta, porque eu vejo esses jogos de Copa do Brasil, é jogo copeiro, é jogo chato, não é que nem jogo de pontos corridos, e ter um São Paulo como ele está se apresentando copeiro me dá mais esperança. Você pensa assim também, Dani?
Então, penso sim. Eu acho que assim, a grande desvantagem de jogar contra o Juventude é que time gaúcho é muito difícil da gente enfrentar, sempre foi em Copa do Brasil, né? A gente pode ver até a última aí que a gente perdeu do Grêmio, né? É sempre muito complicado, né? A última não, a penúltima. Agora, vantagens, tá? Aí vem a parte técnica, uma parte boa. O técnico do Juventude é o filho do Nelsinho Batista, né? O Eduardo Batista, né? Que saiu do Mirassol. Então a gente pode prever aí que é um time ainda em formação, né? É como o Corinthians, né? É um clube ainda com um time em formação pelo técnico, né? O Eduardo chegou mais ou menos na época que o Vitor do Corinthians chegou. Então a gente tem essa vantagem e o Juventude foi muito mal no Campeonato Gaúcho. Quase foi rebaixado. Então também é outro alento aí pra gente, porque, repito, jogar contra a equipe gaúcha em Copa do Brasil, para o São Paulo, nunca foi fácil.
Fala, Ricardo.
E eles perderam a alegria, né? Venderam o sorriso lá pro Red Bull Bragantino, né? Que era o principal destaque do time. Então, realmente, assim, a campanha do Gauchão foi muito ruim para eles. Por 2 pontos não caíram. Claro que aquela chegada de treinador dá um pique diferente. Jogo de mata-mata é também diferente. O time mais aguerrido assim, costuma dar mais trabalho, mas eu acho que o São Paulo consegue passar, eu acho que tem boas chances, garante 3 milhões de cota, né, se passar, que é importantíssimo aí, cada fase que a gente passar da Copa do Brasil dá um alívio aí nos cofres, que a gente está precisando muito, e por mais que o sorteio não tenha sido tão bom, comparado ali o Flamengo, que pegou o Altos do Piauí, Bahia, que pega o Azures, né, alguns outros. Mas eu acho que se fosse, por exemplo, o caso do Santos, que vai pegar o Coritiba, seria bem mais difícil o jogo. Então, vamos lá, mantendo o foco, dá para passar.
Ontem, na coletiva, o Rogério falou o seguinte: a gente tem que ver aqui direitinho, aqui, quais os campeonatos priorizar, para a gente entender qual a escalação mais adequada para cada confronto. Então, ele falou, olha, semana que vem já tem Sul-Americana, depois vai ter Copa do Brasil, começa Campeonato Brasileiro. Então, eu queria saber de vocês, pela ordem, os campeonatos mais importantes pela ordem que você fala assim, ah, nesse campeonato tem que priorizar. Fala, Caio.
Eu só tenho um medo nisso, Sombra. Priorizar, porque é óbvio que eu vou falar Copa do Brasil, mas o meu medo de priorizar a Copa do Brasil é acontecer igual ano passado, que a gente ficou 1, 2, 3, 4 rodadas no Campeonato Brasileiro, aí quando você acorda para o campeonato, você já está correndo contra o rebaixamento, aí já tem pressão, areia movediça e tudo fica mais complicado. Então, eu diria que o São Paulo tem que priorizar a Copa do Brasil, mas eu fico com o pé atrás dessa questão de priorizar. Por outro lado, eu entendo que a gente não pode desgastar todo mundo. Agora, por exemplo, esse jogo da Sul-Americana, a tendência é que seja 2.700 metros de altitude na quarta noite e a gente jogue com o Atlético Paranaense no Paraná já na sequência. Então, eu escalaria contra um time que a gente nem sabe o que é, um time mais misto na Sul-Americana, apesar de achar um torneio bem factível de a gente ganhar, mas não dá para a gente entrar com time reserva contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Meio que o planejamento é o próximo jogo.
Tipo isso, tipo
a
isso.
A prioridade é o próximo jogo, né, Dani?
Tipo isso.
É verdade, a gente às vezes cai um pouco na cilada de falar que a prioridade é a Copa do Brasil, só que a Copa do Brasil, para mim, tirando o fato do Campeonato Brasileiro a gente não ganhar, desculpa, torcedor, né? Eu sou racional, acho que o São Paulo está lutando no Campeonato Brasileiro hoje, né? Ele está lutando para os 5 primeiros colocados, né? Os 6 primeiros, não está lutando para ser campeão do Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer, óbvio, Mas, assim, tirando esse fato de que eu creio que o São Paulo não será campeão brasileiro, a Copa do Brasil seria o caminho, vai, objetivo do torcedor. Só que é o mais difícil também. Você tem 4, 5 equipes melhores, ou, vai, 4 equipes melhores que a gente, ou o que a gente possa concorrer, mas com muita chance de ser eliminado. A Sul-Americana é um caminho fácil, mas tem as distâncias. Eu concordo com o Caio, acho que não pode ir com uma equipe titular para jogar fora. Eu acho que tem que fazer aqui fazer bem a lição de casa aqui dentro, e fora, mesmo com uma equipe alternativa, você tem que ganhar 1 ou 2 jogos, lembrando que só um passa, né, dos 4. Então esse é o ponto da Sul-Americana, que é muito difícil, né? Mas assim, não dá para a gente pensar na Sul-Americana e esquecer o Campeonato Brasileiro, não dá. E a Copa do Brasil, eu prefiro ir assim, é jogo por jogo, né? Como diria o Aguirre, né? Jogo a jogo, né? Não dá para você pensar a longo prazo na Copa do Brasil. Você tem que ganhar, né, o próximo jogo e torcer aí por uma chave boa.
Concorda, Ricardo?
As três primeiras rodadas do Brasileirão, né, começam dia 10 já, são complicadas, né? Só corrigindo, só o contra o Atlético é no Morumbi, a estreia. Mas assim, depois já pega o Flamengo lá no Maracanã na segunda rodada e o Red Bull Bragantino fora de novo.
Estaremos no Maracanã para rumo à vitória contra o Flamengo.
Isso aí, nossa segunda casa, né?
O Flamengo não gosta desse time, desse jeito do São Paulo de jogar, não. O Flamengo, porque eles têm muita técnica, mas taticamente não são muito colaboradores, né? Vídeo que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo. Ô, Dani, eu sei que já vocês têm que sair, vocês vão emendar agora com resenha tricolor, mas antes, deixa o seu recado da Uzi 360, Dani.
Ah, Sombra, Uzi 360 é a marca de artigos personalizados. E você, torcedor, pode ter sua loja personalizável também, né? São canecas e camisetas e você pode mandar seu logo, mandar seu conceito, né? Além da loja do Semana Tricolor, né? Nós temos um cantinho lá dentro do Uzi 360. Olha a caneca aí, Sombra e Senna, canecaça. Além da caneca e das camisetas do Semana Tricolor, tem lá os nossos amigos do Arnaldo e Tirone, tem o Mauro César Pereira, tem, para quem é baixista, tem um canal do baixo lá, canal de basquete, para quem curte a NBA, né, tem o canal de basquete. E mais que isso, o Lailton deixa você personalizar e colocar o seu negócio dentro da loja, né? Só conversar com o Lailton. São Paulinaço é outro também que está falando para mim aqui, ó, está falando o celular aqui para mim, que vai ser 4-0 São Paulo em cima do Palmeiras nessa quarta-feira. 4-0, 3 gols do Caleri, hein? Ainda vai pedir um tango do Fantástico, Sombra. Use 360.
É isso, é só um superchat aqui que o menino mandou aqui, o tio Baca. Já fui um homem mais comedido, mas a figura do Ceni mexe com um pedaço especial do meu coração. Se o Rogério acordou domingo pensando, vou iludir um pessoal, atingiu o objetivo comigo. Abraços da ZL.
Tá certo, não é ilusão não, não é ilusão não, é trabalho. O cara provou no trabalho, no dia a dia, contrariando até muitos conceitos de torcedores contrários, né? O cara provou no trabalho que ele estava no caminho certo. Eu acho que é isso. Rogério é muito trabalhador. Rogério é o São Paulo em carne e osso, que é trabalho.
Verdade. Caio Domingues, muito obrigado. Valeu pela participação aqui. Você aí da Resenha Tricolor, do Resenha Tricolor, sensacional. Que agora vai estar com o Daniel Perrone lá no Resenha Tricolor, né? Muito bacana. Você sabe o apelido do Caio no Pinheiros, né? Você sabe ou não sabe?
Você sabe que isso é boato, né? Mas pode falar, pode falar.
Não, não vou falar, então.
O Xuxa, o amigo que estava comigo no jogo, é o Princesa, não eu. Ele quis me apropriar de um apelido que não é meu, mas tá bom.
Tá certo. Valeu, Caio.
Puta, um prazerzaço estar aqui, cara. Sou fã de vocês, estou entre amigos aqui. É muito mais gostoso falar do São Paulo. Espero voltar outras vezes. Valeu mesmo aí pelo convite. Vamos tricolor, né? Rumo ao bi.
Boa, valeu, Dani.
E eu já estou me despedindo aqui também, porque eu e o Caio, olha só. Tá ali, ó, do outro lado ali, ó. Eu e o Caio, a gente já entra no ar daqui a pouquinho aqui, tem que arrumar toda a mesa aqui. O pessoal tá quieto, bravo, assim, olhando com cara de bravo para mim. Tem um cara aqui, camisa branca aqui do São Paulo, que tá me olhando assim de meio torto aqui, tá? Saudações, beleza, gente. E vamos acreditar no Rogério, vamos acreditar nesse time, vamos acreditar no São Paulo.
Boa, valeu, abraço para vocês. É. Legal demais, né, Ricardo?
Isso é legal, essa cross aí entre os canais aí é muito bacana, né?
Exatamente, esse crossover aí ficou bem legal, bem bacana. Você gostaria de destacar mais alguma coisa do programa de hoje, Ricardo?
Queria só falar que, assim, eu sou muito fã de Copas Internacionais, eu acho que por isso que o Boca é o Boca. Então, só ainda nesse lance de priorização e tal, eu acho que o São Paulo tem alguns motivos para priorizar a Sul-Americana, porque você, de repente, ganhando um título, você tem um ganho financeiro, você tem o direito de disputar outros dois torneios internacionais oficiais, que era a antiga Suruga Bank, que agora é Levain Cup, né? Que rende uma grana. Tem a Recopa, São Paulo precisa voltar a esses torneios aí, e tem o lance da FIFA mudar o formato do Mundial de Clubes lá no futuro, e que pode ser que aconteça deles, eles vão dar 4 vagas, acho que, para a Conmebol, e aí a Conmebol provavelmente vai pensar em colocar campeões anteriores de Sul-Americana e Libertadores. Vai que numa dessas o São Paulo ganha a Sul-Americana e vai disputar um Mundial. Tudo bem, vai, pô, a gente não vai bater no Real Madrid. Mas, cara, estar num torneio desse daí representa patrocínio, representa exposição de marca, abre muitas portas. Então, eu sou muito fã, acho que o São Paulo pode tentar gerenciar o brasileiro aí a longo prazo, que é um campeonato administrável, né? E tentar ganhar esse título da Sul-Americana, que é mais viável que a Copa do Brasil.
É engraçado, né? Porque, assim, a Sul-Americana pode ser mais viável, é que a Copa do Brasil dá mais dinheiro, né? Mas é que quem sabe tirar uma média, chega um pouquinho longe na Copa do Brasil, ganha a Sul-Americana, faz um bolo ideal, né?
Tá certo. O melhor dos mundos aí, né?
É. Boa, Ricardo! Papo excelente hoje, foi muito bacana, né, cara?
Muito bom mesmo. Você que está assistindo aí com a gente, se inscreve no canal, acompanha depois aqui no Spotify, no Deezer, deixa um comentário lá pra gente também o que você tá achando, quais assuntos que você quer debater aí com a gente vai trazer aqui.
É isso aí. Então estamos encerrando o programa de hoje, o Semana Tricolor, aqui com a gente no canal Semana Tricolor, também no Arquibancada Tricolor, no Sombra Tricolor, é tricolor para todo lado. Valeu, galera! Até mais! Deixa o seu like antes de ir embora. Valeu!
Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.